O convite já foi feito a nós, nós devemos vir, e Ele batiza com o Espírito Santo e com poder. Não pessoas podem fazer isso, mas Ele o faz. E somos tão gratos por isso. Eu desejo ler uma palavra de Deus antes da oração, o que Paulo diz, esse grande homem de Deus em seu tempo. Aqui está escrito em Gálatas 1, logo a partir do versículo 1, alguns versículos somente. Eu, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as congregações da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Essa é uma palavra muito preciosa de Deus. E para nós, como crentes, cada palavra de Deus é muito preciosa. E cada versículo que nós lemos é tão maravilhoso para nós. E nós somos aqueles que cremos também em cada palavra. E quando Paulo, esse homem de Deus, diz aqui que ele é um apóstolo não nomeado por homens e não designado por homens, mas pela vontade do Senhor, então podemos crer nisso de todo o coração, porque de fato foi assim. Ele não tirou nada de si mesmo, não. Nós sabemos toda a história, como aconteceu com ele. Ele era um perseguidor da congregação, mas, pela vontade de Deus, aconteceu. Irmãos e irmãs, e não apenas a si mesmo, mas ele diz no versículo 2, eu e todos os irmãos que estão aqui comigo enviamos nossas saudações às congregações da Galácia. E então ele diz, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai. Sim, ele desejou essa paz de Deus para os crentes. Porque a paz de Deus, amados irmãos e irmãs, prezados amigos, nós precisamos nesses dias e precisamos ter essa paz de Deus. Se não tivermos essa paz de Deus, então teremos o oposto, a discórdia. E isso não vem de Deus, mas vem do maligno. Pois ele tem sido a fonte da discórdia desde o princípio. Mas Deus é aquele que é o mediador da paz. E Paulo, um homem de Deus tão poderoso, ele não fez palavras vazias, mas falou pelo Espírito e foi capaz de transmitir essas saudações aos crentes e também com aqueles que estavam com ele. E só podemos proclamar o mesmo, nós que recebemos graça de Deus, paz de Deus, nós desejamos a cada um. É assim? Amém. A paz de Deus, irmãos e irmãs, sobre isso vale a pena pensar. Se nós somos pacificadores, se a paz de Deus tomou conta do seu coração ou do meu coração, ou se a discórdia tomou conta dele. Essa é uma palavra muito preciosa que todos nós temos que levar ao nosso coração. Mas eu creio de todo o coração que a paz de Deus tomou conta de nossos corações. Ele fez isso? Então podemos dizer um verdadeiro amém. E também nós somos pacificadores, nós buscamos a paz. Não temos mais o desejo de discórdia, e onde há discórdia, nós queremos ir embora, queremos fugir e sair do lugar, ir para onde há paz. E nós sabemos, a paz está somente em Jesus, perdão somente nele. Isso canta um compositor. E isso é um fato. Ninguém pode trazer a paz. Temos isso hoje em dia e chegamos em um tempo em que as pessoas estão lutando pela paz, grandes e pequenos, poderosos, potestades, todos, cada um quer paz. Mas ninguém é capaz, nem mesmo a ONU e quem quer que seja, nem mesmo o Papa, ninguém é capaz de trazer a paz. Talvez ainda chegue a hora em que eles proclamarão paz, paz. Mas então, diz a Bíblia, a destruição virá sobre eles como as dores de parto sobre uma mulher grávida. Isso é verdade? Isso é o que a Bíblia diz, irmãos e irmãs. Mas louvor e gratidão. Nós não queremos a paz que as pessoas dão, nós queremos a paz de Deus. Paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. E Paulo então diz, no quarto versículo, vocês devem ter notado aqui, que se entregou a si mesmo por nossos pecados para nos salvar do presente mundo mau. Para nos salvar do mundo presente maligno. Paulo, ele já viu naqueles dias que tipo de tempo era. Era um tempo ruim, um mundo ruim. Mas ele diz, é para isso que o Senhor veio nos tirar. E nós podemos dizer, ele também nos arrancou. Assim, com mão poderosa, nós somos tão gratos. E é por isso que também queremos honrá-lo nessa tarde, crer nele e adorá-lo na fé. Pois ele é digno de ser honrado, de que se confie nele e que se creia nele de todo o coração. E então continuemos a ouvir adiante a palavra de Deus. Vamos levantar agora para a oração conjunta. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos por essa reunião, por esta hora, nessa tarde, com o teu povo que tu chamaste nesses dias e tu ainda chamas, Senhor, que devemos ir até ti. Tu queres nos batizar com o Espírito e com o fogo. Tu queres nos encontrar, ó Senhor, ó fiel Deus. Nós queremos te encontrar em tua glória, em tua amabilidade nessa tarde. Por favor, eu te peço, vem das alturas, Espírito do Senhor, vem em nosso meio. Senhor, nós não podemos tomar nada e também não queremos nada pré-fabricado ou imitado, mas queremos apenas vivenciar a tua glória divina e ouvir o teu bom Espírito, Senhor. Queremos ouvir a tua palavra, Senhor, e dizer sim e amém a ela. Eu peço-te, abençoe meus irmãos e irmãs e todos aqueles que vieram para ouvir a tua palavra, Senhor. Eles poderiam ter tido outro motivo para ir a outro lugar, mas eles escolheram vir a esse lugar nessa tarde. Senhor, que tu possa abençoar a todos da riqueza da tua graça e especialmente nosso amado irmão, Senhor, que trará a tua palavra. Eu te peço, ó Senhor, que tu possas fortalecê-lo em espírito, alma e corpo, ó Senhor. Meu Deus, e também nós, Senhor, que talvez estejamos cansados do fardo e do calor do dia, mas, Senhor, nós olhamos para ti, pois sabemos que de ti vêm novas bênçãos e novas chuvas. Aleluia! Louvado seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Senhor, nós confiamos em ti também nesta tarde. Tu nos alimentarás com o maná da vida. Aleluia! Ao teu glorioso e maravilhoso nome de Jesus. Aleluia! Amém! Amém. Também eu desejo dar as boas-vindas de coração a todos vocês no precioso nome do Senhor. Nós cremos que Deus nos abençoará. Ele é um Deus que abençoa e foi assim desde o início. Ele disse a Abraão, eu o abençoarei e você será uma bênção. e toda a descendência de Abraão, os filhos da fé, os filhos da promessa, foram abençoados por Deus por causa das promessas que o Senhor deu. E ainda mais, eles são abençoados pelo cumprimento das promessas de Deus. Há muitas pessoas que creram na promessa que o Messias viria e passaram ao largo disso quando ele veio. Assim, há muitas pessoas que creem que o Senhor voltará, elas passam ao largo da promessa que é precursora da sua vinda. É por isso que é tão necessário ouvir a palavra da hora, aquilo que Deus ordenou para esse tempo. Com isso, nunca nos tornaremos populares, nunca seremos reconhecidos nesse mundo, mas a palavra de Deus nos diz: se quisermos ser amigos do mundo, estaremos nos tornando inimigos de Deus. No mesmo capítulo, eu penso, estão essas palavras que Paulo disse naquela época. Aqui em Gálatas 1, se me lembro bem, Paulo expressou essas palavras. Gálatas 1, versículo 10. Estou agora buscando ganhar o agrado dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou buscando agradar aos homens? Não. Se eu ainda estivesse buscando o favor dos homens, eu não seria um servo de Cristo. Percebemos do que se trata? Não se pode agradar a Deus e às pessoas ao mesmo tempo. Não se pode fazer a vontade de Deus e a própria vontade ao mesmo tempo. Não se pode cumprir a palavra de Deus e a palavra do homem ao mesmo tempo. Nós temos que tomar nossa decisão diante da face de Deus e tomá-la corretamente, para podermos dizer o mesmo que Paulo, quando escreve aos Romanos: em vez disso, permanece o fato de que somente Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Não importa o quão santo ele se coloque, e em uma das pregações que acabamos de traduzir, lá o irmão Branham diz: eu não consegui entender como Abraão, um grande profeta de Deus, podia mentir e dizer ao rei Abimeleque: Sara não é minha esposa, ela é minha irmã. E o irmão Branham então diz, simplesmente resumindo tudo, para que Deus estivesse certo, os maiores profetas, de uma forma ou de outra, aqui ou ali, tinham que mostrar uma falha em algum lugar para que somente Deus permanecesse impecável, santo e exaltado em sua majestade. Quem somos nós? Nós somos cabanas de barro. Se Deus tirar o seu sopro de vida ou o seu espírito de nós, o que restará ainda? E há pessoas que não entendem muito bem a palavra de Eclesiastes, que uma denominação em particular usa isso propriamente. Lá de fato está: o homem é como a besta. E essa denominação, que eu deliberadamente não estou nomeando, mas ela é bem conhecida em todos os países, ela usa esse versículo de Eclesiastes. E vocês sabem o quê? Que o homem incrédulo, o homem sem Deus, não tem basicamente nenhuma vantagem em relação ao animal. É uma pena que foi ser humano, se até o fim passou ao largo daquilo que Deus planejou para ele. Então, ele poderia ter pastado com um boi no pasto, porque o final será quase o mesmo. Mas é bem diferente com as pessoas que se tornaram filhos de Deus. Pessoas que Deus imortalizou, pessoas que foram transformadas de criaturas temporais em filhos e filhas de Deus, que viverão eternamente. E também nós podemos nos contar a esses. Paulo, grande homem de Deus, diz: estou agora buscando o aplauso dos homens ou a aprovação de Deus? Estou mostrando a vocês agora uma foto de uma grande reunião pentecostal carismática em Estrasburgo, ontem, domingo, com David Duplessis, e todos têm uma vela para indicar que a luz chegou de alguma forma ou que o Espírito de Deus caiu. Todos têm uma vela. Uma grande multidão. Todos têm uma vela na mão. E isso é, então, Pentecostes. Amados, quando os 120 estavam reunidos, não apareceu um sacerdote para talvez acender uma vela com o seu isqueiro, mas pessoas estavam reunidas na presença de Deus para vivenciar a promessa do Pai. E nós estamos hoje aqui não para acender uma vela, mas para que Deus acenda seu fogo e derrame seu Espírito Santo. Jesus, nosso Senhor, disse: eu vim à terra para acender um fogo. O que mais eu quereria que já estivesse queimando? No entanto, nós temos que ter cuidado para que nossos olhos não se escureçam. Aqui há pessoas que encontram a aprovação de todas as religiões, a aprovação dos dignatários, aqui é retratado na frente, com sua cruz no peito. Nosso Senhor não usava uma cruz em seu peito. Ele carregou a cruz, tomou sobre si toda a nossa culpa e foi para a cruz que ele carregou e foi crucificado na cruz que ele carregou, crucificado por você e por mim. Oh, como as pessoas transformaram tudo isso de uma forma externa sem compreender o significado divino. Ambos caminham paralelamente. Em todos os lugares é falado de Pentecostes, do Espírito Santo, em todas as igrejas e em todas as igrejas independentes. Mas onde está o Espírito de Deus? O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. E lá onde a palavra da verdade é ouvida e crida, Lá, o Espírito da verdade se revela para revelar a palavra da verdade às pessoas. Estou buscando a aprovação de Deus ou o aplauso dos homens? Nós sabemos e conhecemos em parte como pode ser desastroso quando uma pessoa é aplaudida, então se sente confirmado em suas ações e se o maior desastre estiver relacionado às suas ações. Amados, nós não estamos aqui para aplaudir uma pessoa. Nós estamos reunidos aqui diante da face de Deus e temos um direito de ouvir a palavra de Deus e não palavra de homem. E que o Senhor conceda a sua bênção para isso. Paulo chega aqui à conclusão e diz: não, se eu ainda me esforçasse para agradar aos homens, então não seria um servo de Cristo? Aqui nós temos a medida. Quem ocupa um ofício espiritual e carrega em seu coração o desejo de encontrar favor e aprovação entre as pessoas, ele com isso expressou claramente que não é um servo de Cristo, mesmo que afirme ser um. Vocês sabem que na primeira epístola, em Apocalipse, capítulo 2, nos é relatado: tu provaste os que diziam ser apóstolos e descobriste que eram mentirosos. E Paulo escreve aos Coríntios: eles carregam a máscara de apóstolos, mas são apóstolos mentirosos, porque não se colocam à proclamação apostólica original da palavra de Deus. Quão gratos podemos ser pelo fato de Deus estar agora nos conduzindo de volta ao início e, assim por dizer, nos deu a bússola na mão pela revelação de sua palavra em meio a todas as ondas e tudo o que está por cima e por baixo, para que encontremos o caminho e trilhemos o caminho com Deus. Vamos olhar, contemplar algumas passagens bíblicas antes de reservarmos tempo para oração. Do profeta Zacarias, do capítulo 10, eu leio o versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia e da chuva temporã. É o Senhor quem cria as nuvens de tempestade e lhes dá chuvas para cada planta que cresce no campo. Aqui, ambas são mencionadas, as chuvas primeiras e as chuvas tardias. No início, no tempo da semeadura, quando o Novo Testamento foi colocado em vigor e a congregação foi fundada e recebeu a sua comissão de cumpri-la e levar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra, então Deus desceu no poder do Espírito Santo e preencheu aqueles que deveriam ter parte dessa proclamação e das bênçãos de Deus. Aqui nos é dito ambos. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia e no tempo da chuva temporã. Naquela época, eles se reuniram e oraram pelo derramamento do Espírito Santo. E o derramamento do Espírito Santo foi a chuva temporã, as primeiras chuvas para a congregação no seu início. O derramamento do Espírito Santo será no fim a chuva serôdia, a chuva tardia na congregação. E vocês sabem muito bem que a chuva amolece a terra. Pode ser tão dura. Se chover o suficiente, então tudo fica macio. Então pode ser trabalhado, cultivado e semeado. Amados, Deus se esforça muito. Ele quer trabalhar o seu e o meu sólido coração. Ele quer plantar a sua semente no seu e no meu coração, para que então possa trazer a colheita. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia e da chuva temporã. Naquela época, nossos irmãos e irmãs se reuniram e oraram pela chuva temporã, pelo derramamento do Espírito Santo. Nesse tempo, todos os irmãos e irmãs se reúnem para pedir a Deus essa chuva de bênçãos no tempo da chuva serôdia. Eu penso, não estamos satisfeitos com aquilo que recebemos até agora. E não queremos ser enganados quando o Senhor Jesus retornar e então segurar uma vela acesa em nossas mãos, mas sim queremos ser cheios do Espírito Santo e ir adiante para a vinda do Senhor. Vamos ler do profeta Isaías, que profetizou todo o acontecimento da salvação. Isaías 44, a partir do versículo 1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, amado Israel, a quem escolhi. Porque assim como derramo água sobre a terra sedenta e torrentes sobre a terra seca, assim derramarei o meu espírito sobre a tua semente e a minha bênção sobre os teus descendentes, para que brotem como a erva, como os salgueiros junto a correntes de águas. Não é essa uma palavra maravilhosa? No início, por causa da aliança que Deus havia feito com Israel, As promessas estavam conectadas e ligadas a esse nome Israel. Paulo explica isso em Romanos capítulo 9, mas essas promessas foram feitas a todos os povos, idiomas e nações por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque assim está escrito, que o Senhor escolheu um povo dentre todos os povos que há debaixo do céu, e haverá uma multidão incontável diante do trono de Deus, lavada no sangue do Cordeiro, redimida, comprada, livre, selada com o Espírito Santo. E como é dito aqui, o próprio Deus fala, porque assim como eu derramo água sobre a terra sedenta e torrentes sobre a terra seca, assim derramarei o meu Espírito sobre a vossa semente. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós nos tornamos sementes divinas. Assim como todos nós, terrenamente, somos descendentes de Adão, assim todos, filhos de Deus, são descendentes de Jesus Cristo, o Filho de Deus, pois Ele foi o primogênito entre muitos irmãos. E nós seremos como Ele naquele dia. Assim como derramo a chuva sobre a terra seca e faço cair torrentes sobre a terra seca, também assim derramarei meu Espírito sobre os seus filhos. Ontem nós lemos a maravilhosa palavra de Joel, capítulo 3. Lá está, assim diz Deus, nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Oh, nós precisamos de um novo derramamento poderoso e bíblico do Espírito Santo, em que não as cabeças sejam balançadas, mas os corações sejam alcançados, movidos e preenchidos. Uma coisa em que uma pessoa não precisa mais ajudar, mas que Deus possa responder. Oh, como nós desejamos ver a última parte dos Atos dos Apóstolos, que deve ser exatamente como a primeira, e se conhecermos suficientemente a palavra de Deus, então saberemos que está escrito, a glória da última casa será maior do que a glória da primeira casa. Deus fala, eu os restaurarei e lhes devolverei todos os anos que vós perdestes e deixastes de ganhar. E quando Deus restaurar, então em uma abundância, pelo menos tanto quanto o que foi perdido. Se 5 mil marcos alemães ou francos suíços fossem roubados de mim, e eu diria a vocês que eles me foram restaurados, então vocês saberiam exatamente o valor perdido foi reembolsado e devolvido a mim. Amados, as mesmas verdades apostólicas, a mesma palavra revelada de Deus. Sim, a viva presença de Deus está retornando à congregação do Senhor nesses últimos dias. E nós, como filhos de Deus, temos a tarefa de pedir a Deus a chuva no tempo da chuva tardia. Nós não podemos colocar nossas mãos no colo e dizer: vai dar tudo certo. Eu pergunto a vocês hoje, como Elias orou após os 3 anos e meio de seca, quando a chuva deveria vir? A Bíblia diz que ele colocou sua cabeça entre os joelhos. Eu não sei como foi, mas ele estava completamente curvado, lutando e implorando para que Deus desse chuva. Enquanto formos assim com indiferença, nada acontecerá. Isso tem que nos tomar interiormente e nos levar adiante, e a necessidade do que Deus prometeu tem que se tornar consciente e clara para nós. Se vivermos assim, com esse pensamento, já vai dar certo, então não haverá muita coisa. Mas se dissermos: Senhor, Tu nos ordenaste que no tempo da chuva tardia, que nós orássemos pela chuva. Tu nos disseste que assim como a água é derramada em terra seca, assim eu derramarei meu espírito sobre seus filhos. Amados, o batismo do Espírito faz parte do processo de se tornar crente. No cristianismo primitivo, não havia um único crente que não tivesse recebido o Espírito Santo. E quando Paulo chegou a Éfeso e encontrou ali 12 irmãos que se diziam crentes, fez-lhes a primeira pergunta, dizendo: recebestes o Espírito Santo depois de terem crido? Nós ouvimos na palavra de introdução que ele não foi um homem nomeado por homens, mas foi ordenado por Deus para pregar o Evangelho, não para agradar aos homens, mas para fazer com que, por meio da pregação, homens sobre os quais repousasse o comprazer de Deus. E eu creio que a tarefa da proclamação pela mensagem do tempo do fim é não agradar as pessoas, mas fazer dessas pessoas tais que são agradáveis a Deus. Pessoas sobre as quais a graça, o comprazer de Deus pode repousar. E Enoque está, ele foi arrebatado, porque ele tinha o testemunho de que o comprazer de Deus estava sobre ele. Ele foi o 7º depois de Adão, assim está escrito. Como um quadro perfeito de que no final da 7ª era da congregação viverão na terra pessoas sobre as quais repousará o comprazer de Deus, que não mais verão a morte, mas vivenciarão sua transformação e serão elevadas para cima. Tais pessoas Deus quer fazer de nós nesses dias, de nós, de mim, de você, pessoas miseráveis. E então nós dizemos: ó Deus, quão grande és Tu e quão maravilhoso e incompreensível é a Tua graça. Homens que foram enviados por Deus, eles não têm escolha. João Batista, ele não pôde agradar as pessoas. Não importa o que seu pai Zacarias tenha dito ou pensado, ele foi um homem enviado por Deus com uma mensagem para preparar o povo e conduzi-lo ao Senhor. O mesmo aconteceu com o irmão Branham. Nós não podemos negar o que Deus fez. Qualquer pessoa que exija isso de nós deve ser informada. Não é assim que funciona. Ainda estou convicto hoje que as pessoas que inventaram o submarino devem ter pensado em Jonas, que esse peixe podia nadar lá embaixo e que esse homem tinha oxigênio suficiente. O que foi isso? Ele queria fugir, mas Deus não fugiu dele. Ele desceu até o fundo do mar. E então está escrito que ele voltou os olhos mais uma vez para Jerusalém e contemplou o templo onde Deus havia descido com sua glória. E a Bíblia diz que Deus ouviu Jonas e ordenou ao peixe que o trouxesse para a terra. Quem pode fugir de sua face e quem pode resistir à sua vontade? Amados, nós estamos lidando com o último falar de Deus. Nós estamos lidando com o fim do tempo do fim. Nós estamos reunidos aqui diante da face de Deus para que se torne uma seriedade santa e que nós invoquemos o nome do Senhor para que a sua bênção desça sobre nós. Aqui está adiante, no profeta Isaías, capítulo 45, a partir do versículo 8, que as bênçãos desçam do alto, ó céus, e que as nuvens as derramem, que a terra se abra para que a salvação floresça e que a justiça brote ao mesmo tempo. Eu mesmo, o Senhor, eu criei. Que maravilhosa é essa promessa de Deus. Que as bênçãos desçam do alto, ó céus, e que as nuvens as derramem. No profeta Zacarias, nós lemos que Deus cria a chuva primeira e a chuva tardia, e que as nuvens a carregam, assim como as nuvens terrestres retiram a água do grande mar e a derramam em torrentes para que haja inundações naturais. Assim Deus quer que nós percebamos que das fontes eternas da salvação, das águas de Deus, lá devem as torrentes descer. Deus quer derramar seu Espírito sobre toda a carne. E nós pensamos aqui nas palavras de nosso Senhor e Salvador, no Evangelho de João, no 7º capítulo, conhecido de todos nós. Aqui o Senhor Jesus diz, João, capítulo 7, a partir do versículo 39, talvez diretamente a partir do versículo 37, mas no último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus estava ali e proclamou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Com isso, porém, ele se referia ao Espírito que aqueles que viessem a crer nele deveriam receber, pois o Espírito Santo ainda não estava aí, porque Jesus ainda não havia sido elevado à glória. Amados, aqui o Senhor levantou a voz e falou, não no primeiro dia ou no segundo, mas no último dia. E ele falou o que ele enfatizou, o derramamento do Espírito Santo, as torrentes de água viva que deveriam fluir daqueles que passaram a crer nele. Se nós cremos que Jesus falou as palavras e também as cumpriu para os crentes no início, não podemos crer que ele também as cumprirá nos crentes no fim. Ele deu a promessa para nossa salvação. Ele nos salvou. Louvado seja o seu nome. Ele deu a promessa do perdão de nossos pecados. Ele perdoou os nossos pecados. Ele havia predito sua ressurreição e ele ressuscitou no terceiro dia. E então ordenou aos discípulos que não se afastassem de Jerusalém até que fossem revestidos com poder das alturas. Eles ficaram lá e permaneceram na promessa de Deus no tempo da chuva temporã. Os céus se abriram e as bênçãos foram derramadas em torrentes. Eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Eu creio que Deus pode hoje nos deixar vivenciar o Pentecoste, e não Pentecostes de 1982, como as pessoas comemoram, mas um Pentecostes do cristianismo primitivo que pode nos levar a uma nova vida de poder e ministério. Ó Deus, quer que nós creiamos hoje, e então nós devemos ver a glória de Deus. Aqui é dito de nosso Senhor: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. E a única explicação que nos é dada é: mas ele disse isso com relação ao Espírito que aqueles que se tornaram crentes receberiam. Amados, nós nos tornamos crentes pela graça de nosso Deus. Não crentes em uma denominação ou uma direção religiosa, mas crentes em Jesus Cristo, o Filho de Deus, crentes em nosso Senhor e Salvador. E além disso, também aceitamos a palavra e as promessas para esse tempo. Paulo escreve uma palavra maravilhosa aos Efésios. No capítulo 1, lemos a partir do versículo 12, Efésios, capítulo 1, a partir do versículo... Sim, versículo 12. Devemos servir para louvar a sua glória. Nós que, desde o princípio, pusemos a nossa esperança em Cristo. Nele também, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, a mensagem da vossa salvação, e, tendo chegado à fé, fostes selados com o Espírito Santo prometido, que é o penhor da nossa herança para a redenção da sua própria congregação, para o louvor da sua glória. Aqui, essas verdades bíblicas e acontecimentos da história da salvação são resumidos. Nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Recebemos o perdão de nossa culpa e de nossos pecados. Ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho de nossa salvação. Chegamos à fé e somos selados pelo Espírito Santo prometido. Amados, aqui está a grande diferença entre todos os movimentos religiosos, e nós não queremos sequer mencioná-los pelo nome. Ninguém deve pensar que estamos aqui para criticar os outros. Se quiséssemos criticar, encontraríamos o suficiente em nós mesmos para criticar. Mas nós estamos aqui para colocar as coisas divinas em ordem divina e para mostrar ao povo de Deus o que está acontecendo nesse tempo. Muitos são ungidos com o Espírito Santo, eles aplicam dons, eles alegram-se e têm bom ânimo, e cada um segue em sua própria direção. Cada um vai lá de volta aonde ele veio, e com isso há um grande movimento em todas as igrejas, independentes nesse tempo, e é falado sobre isso em todos os lugares. E recentemente podemos ler nos jornais da capital da União Soviética que Billy Graham e que algumas pessoas importantes disseram isso ou aquilo. Amados, nós aprendemos uma coisa, não para dizer isso ou aquilo, mas para ouvir o que o Espírito diz às congregações. E o Espírito não fala de cor, mas fala para dentro, e com isso eu penso não fora das Escrituras, mas dentro das Escrituras, por meio das Escrituras. Todas as coisas são maravilhosamente reveladas a nós pelo Espírito. Portanto, não é suficiente seguirmos apenas um movimento religioso, porque haverá milhares e dezenas de milhares em todo o mundo. Sim, em determinadas circunstâncias, pode chegar à casa dos milhões. Tudo é varrido pelo carisma desse tempo. Cada um pode continuar adiante como antes, desde que consiga de alguma forma pronunciar palavras ou sons que ele e os outros não entendam, então tudo estará bem. Com Deus, nada do que as pessoas fazem está em ordem. Com Deus, somente está em ordem aquilo que Ele mesmo pôde criar em você, em mim, em todos nós, por meio de Sua palavra, de Seu Espírito. Se tivermos compreendido isso na fé, então também reconheceremos porque o mensageiro dos últimos dias ficou de fora de todas as organizações e denominações, ou seja, para chamar os filhos de Deus de todos os lugares. Se eu mesmo entro em algo e faço parte disso, como posso então chamar os outros para fora da coisa? Amados, permitam-me dar alguns exemplos para que vocês saibam o que é pensado. Se Martinho Lutero, se João Hus, se Zwingli e quem quer que eles tenham sido, um Schwenkfeld, um Modersohn, todos esses que foram, se eles tivessem ficado lá onde eles estavam, então eles e outros não teriam sido ajudados. Deus os arrancou para fora. Eles se tornaram impopulares. A maldição foi pronunciada sobre eles, pelas pessoas, mas a bênção de Deus veio sobre eles. E as Santas Escrituras dizem: o que Deus abençoou, isso permanece abençoado. Balaão não queria amaldiçoar o povo de Israel. Ele era um dignatário religioso. Ele era como um arcebispo e achava que podia dizer algo. Naturalmente, na declaração piedosa, somente o que o Senhor me disser. Sim, pode se tornar tão piedoso a ponto de dizer a si mesmo: eu sou a voz de Deus na terra. Eu falo e eu ajo no lugar de Deus. Poderia-se até dizer: eu sou o representante de Jesus Cristo aqui na terra. Sim, pode dizer tudo e em seguida lançar uma maldição sobre as pessoas que foram tomadas por Deus e reconheceram a palavra da verdade e saíram, e Deus acendeu um novo fogo. E o que aconteceu? Depois de um tempo, tudo se esfriou e Deus colocou a sua mão em um Wesley, em um Whitefield e em outros que naquela época foram usados por Deus de maneira especial. Se esses homens tivessem ficado lá onde estavam, então não teriam sido capazes de chamar ninguém para fora e levá-los a Deus. Deus chama seus servos para fora e então ele os envia com uma mensagem para chamar aqueles que estão destinados a ouvir a voz de Deus. E não se trata de saber a qual igreja ou igreja independente nós pertencemos, a que comunidade ou congregação, mas sim de ouvirmos a voz de Deus e nos permitirmos ser edificados como a congregação do Deus vivo nesses últimos dias. Hoje, pode ser um grande privilégio dizer: eu sou isso e eu sou aquilo. Hoje em dia, as pessoas são respeitadas se pertencem à maior igreja, elas têm o maior prestígio. E se pertencerem a um pequeno partido dissidente, então terão pouco prestígio. Mas quem está completamente do lado de Deus e segue Jesus, esse não tem sequer algum prestígio. Ele perde tudo e ganha tudo. Aleluia! Se não pudermos perder tudo, então nunca poderemos ganhar tudo. Amados, pela graça de nosso Deus, nós percebemos em que tempo sério nós estamos vivendo e que Deus está falando conosco e com muitos outros de uma maneira muito séria. Nós temos que ser capazes de morrer para nós mesmos a fim de viver com Jesus. No início, o Espírito Santo caiu. O mesmo Espírito cairá agora no final. Antes do arrebatamento da congregação noiva de Jesus Cristo, o último membro de seu corpo terá sido cheio do Espírito Santo. Pois esse poder de Deus, o poder do Espírito Santo, tem que ser instalado em nossos corpos mortais para poder transformá-los e elevá-los. Eu creio que Deus fará isso pela graça. Deixe-me direcionar ainda uma palavra a vocês da carta aos Colossenses, ou seja, do capítulo 2, versículos 9 e 10. O nono descreve Jesus Cristo e o décimo descreve a congregação. Vamos ler esses dois versículos. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E vós possuís toda a plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Não apenas que toda a plenitude da divindade passou a residir nele corporalmente, mas toda a plenitude da divindade desceu à terra com ele. Deus estava em Cristo, e agora nós estamos em Cristo, e nós possuímos toda a plenitude da divindade nele. Ele nos possui e nós possuímos tudo o que pertence a Ele. Não é isso maravilhoso? Oh, que pudéssemos crer isso! Dormir ainda podemos, não agora. E eu estou convicto de que Deus nos abençoará poderosamente hoje. Mas tem que haver fogo, não debaixo do nosso assento, mas em nosso coração. E esse fogo de Deus está hoje aí. Nós mencionamos isso já em Zurique, quando Deus estava prestes a tirar o povo de Israel do Egito, ele apareceu a Moisés na coluna de fogo, na sarça. E se vocês seguirem essa história até Gênesis 3 e depois até a época quando Gideão foi escolhido, em Gênesis 3 está: a terra produzirá espinhos e abrolhos. Esse foi um sinal da maldição. Espinhos e abrolhos carregará. E então, no tempo da eleição, foi dito: o melhor é como um arbusto espinhoso, e o que Jesus carregava em sua cabeça quando teve que dar seu sangue e sua vida na cruz do Gólgota por você e por mim, não foi um rosário, mas sim uma coroa de espinhos. As rosas estão tão próximas dos espinhos, mas antes que as rosas pudessem surgir, os espinhos tiveram que surgir. E ele tomou sobre si toda a maldição e nos redimiu para que fôssemos arrebatados, arrancados da perdição e tivéssemos a vida eterna. Naquela época, quando Deus o Senhor apareceu a Moisés, não em uma árvore maravilhosa e bela, não em um buquê de lilases com um perfume maravilhoso, não em qualquer planta que descreveríamos como bela e agradável, mas em um arbusto de espinhos com o santo fogo de Deus, como se quisesse dizer: eu sou um fogo consumidor, diante de mim toda a terra é amaldiçoada e como esses espinhos, mas eu vim para redimir o meu povo, pois eu vi a sua miséria e ouvi o seu clamor. Eu vim para conduzi-los com mão poderosa. Lá, ele apareceu no arbusto de espinhos para guiar para fora o povo do Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa coroa de espinho foi colocada em sua cabeça. E ali, ele deu seu sangue e sua vida pela congregação dos primogênitos, pela santa multidão que um dia verá a face de Deus. E você e eu, nós podemos exclamar, como até mesmo o profeta Isaías exclamou: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas então um anjo pegou uma brasa incandescente do altar, e tocou seus lábios e disse: agora estás puro. Por fim, vamos falar sobre o que aconteceu lá no cenáculo. Apareceram-lhe línguas como que divididas pelo fogo. Palavras saíram de seus lábios e os grandes feitos de Deus foram proclamados e as pessoas foram tomadas pelo Espírito de Deus e não ficaram pensando em suas cabeças com sabedoria, mas creram em seus corações e foram salvas. E Deus acrescentou-os à congregação. Eu creio que Deus acrescenta. Nós podemos chamar muitas pessoas para a congregação. E se tivermos uma natureza agradável, talvez consigamos abordar algumas delas e trazê-las para dentro. Deixe-me dizer hoje, isso não é suficiente para ninguém, você e eu. Nós podemos falar com as pessoas, nós podemos convidá-las. Na verdade, essa é a nossa tarefa. Mas quando elas estão sob o eco da palavra de Deus, então Deus fala com elas, então Ele se dirige a elas, e então a sua palavra penetra neles pela medula e nos ossos, no coração e na alma. E eu creio que Deus fez o mesmo conosco hoje. A sua palavra passou por mim e atravessou por mim. Quão maravilhosas são as imagens do Antigo Testamento, quão maravilhosa é a apresentação do Conselho Salvador de nosso Deus. E nós podemos viver no fim e ver o aperfeiçoamento daquilo que Deus começou naquele tempo, vivenciar e ver. Hoje, nesse lugar, eu gostaria, e todos nós gostaríamos, de ter um novo encontro com nosso Deus. Vocês creem que Deus nos concederá isso? Vocês creem que Deus responde orações? Não digam, eu já pedi tantas vezes e nada aconteceu. O que aconteceu com o profeta Elias? Ele orou uma vez e nada aconteceu. E na segunda vez, e nada aconteceu. E o Gehazi volta e diz todas as vezes, ainda não estou vendo nada. Então o profeta fala, eu estou vendo uma nuvem que se levanta do mar, do tamanho da mão de um homem. Em um piscar de olhos, o céu foi coberto por essa pequena nuvem. E o profeta disse, Acabe, pegue o cavalo e vá embora, pois já estou ouvindo o barulho da chuva forte. Amados, nós ouvimos a mensagem de Elias, que voltou o coração dos filhos de Deus para o coração dos pais apostólicos. Nós ouvimos a promessa da chuva tardia e nós cremos nela de todo o coração e sabemos que Deus cumprirá sua promessa. Louvado e glorificado seja o seu nome. Quantos querem colocar a sua língua a serviço de Deus? Em vossos corações, tem que ser uma coisa definida. Porque no momento em que o fogo de Deus toca nossa língua, então toda a conversa acaba. Tudo acabou. Com esse momento, só nos resta uma tarefa, e é proclamar os grandes feitos de nosso Deus. Hoje, há uma bagunça sem esperança. Muitos dizem que têm o Espírito Santo e falam em línguas e dizem todos os tipos de coisas possíveis e impossíveis juntas, de modo que nós perdemos a visão e audição e ninguém se torna crente como resultado. No início foi diferente. O povo de Deus foi colocado sob a orientação do Espírito Santo. Eles se tornaram novas pessoas, receberam uma nova tarefa e a sua tarefa consistia em dizer o que Deus havia feito neles. E os incrédulos, eles entram em si mesmos e dizem, não são todos esses homens da Galileia? E como é que ouvimos cada um deles proclamar em sua própria língua os grandes feitos de Deus? O que foi isso? O Espírito Santo veio sobre a congregação. O Espírito Santo veio sobre todos os 120, não sobre os 118 ou 119, sobre os 120, sobre tantos quantos estavam reunidos ali. Eu creio em um derramamento do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus, desde o primeiro até o último, envie chuva no tempo da chuva tardia. Esse é o tempo da chuva tardia. Deus quer enviar bênçãos poderosas no final, assim como fez no início. Vamos crer de todo o coração e nós receberemos. Pois o que Ele prometeu, isso Ele certamente cumprirá. Nós cremos nisso hoje de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos levantar, inclinar a cabeça agora, permanecendo em oração silenciosa diante de Deus. O ponto principal da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador, consiste em chamar os perdidos para que encontrem salvação e recebam a vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo. Ao inclinarmos todos a cabeça e fecharmos os olhos, eu gostaria de perguntar se há alguém aqui hoje que deseja consagrar sua vida a Deus. O Senhor está chamando você, amado coração. Não há outro caminho, outra porta, outra verdade. Jesus Cristo está chamando você hoje. Ouça e siga o seu chamado. Enquanto todos nós oramos, eu gostaria de pedir aos que tiverem coragem que levantem as mãos brevemente e as abaixem novamente para que possamos ver quem está disposto a consagrar sua vida a Deus. Deus te abençoe, jovem irmã. Eu te chamo propositadamente irmã, porque eu creio que o Senhor te salvou. Deus te abençoe, irmão, aqui à minha esquerda. Deus te abençoe, irmão, aqui do meu lado direito. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Muitos darão graças por toda a eternidade àqueles por cuja boca Deus os chamou para a eterna salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Não se trata de uma pessoa, se trata do chamado divino. Amado coração, um dia a última oportunidade terá passado. Uma vez chegará a última hora, o último minuto. O que então, amigo, onde você passará a eternidade? O que você dirá então? Há mais alguém que gostaria de levantar a mão e assim testemunhar a consagração de sua vida a Deus? Que o Senhor abençoe todos vocês. Vamos orar. Pai Celestial, eu te agradeço de todo o coração por tua preciosa e santa palavra, pela grande e abrangente oferta de graça que tu nos concedesse em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu peço-te que salve cada alma, liberte cada espírito, perdoe toda culpa e pecado, abençoe todos os que levantaram suas mãos, cujos corações batem para ti, chame os últimos para fora, para que o número fique cheio e tu possas retornar. Ó, eu te agradeço por tua preciosa e cara palavra. Amado Senhor, agora todos nós queremos, em oração conjunta, pedir por um novo derramamento do Espírito Santo Teu e suplicar que Tu envie a chuva tardia e crer que Tu já o fizestes para que possa ser derramada. Assim como Tu enviaste as primeiras chuvas, também certamente Tu enviarás a chuva tardia. Assim como Tu tiveste uma congregação no início, certamente a terás no final. Receba gratidão, louvor e honra, fiel Senhor. Mesmo agora, Tu estás poderosamente presente. O Teu Espírito reina e opera em nosso meio. A Tua palavra não retorna vazia, mas cumpre aquilo para o qual Tu a enviaste. Cure também os enfermos. Testifica-te como o ressurreto, como mesmo Jesus Cristo de Nazaré, a quem foi dada toda autoridade no céu e na terra. Senhor, Tu estás no céu, nós estamos na terra. Revele o Teu poder aqui na terra, no meio de Tua congregação, para honra e o louvor do Teu maravilhoso e santo nome. Eu Te agradeço por isso, que Tu o fizeste, no santo nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Louvor e honra seja ao nosso Deus.
Amém.
Amém.